Tem um exemplo, se traz uma parábola tradicional de um peixe e uma, chama de um pássaro que se apaixonaram, certo? Um pássaro viajava, voava sobre o rio e o peixe nadava na parte de cima e os dois se apaixonaram, certo? Só que esse shidduch tinha um problema. O namoro estava, ou não, exatamente, o namoro estava bárbaro. Tachlis, o que fica depois? Então, a ideia é simplesmente o que surge aqui. Onde vão fazer o ninho na hora de casar? Onde vão morar? Namoro, cada um volta para a sua casa, cada um está na sua casa, está no seu habitat. Agora, quando chega a hora de convivência, então diz o shidduch não deu certo, por quê? O peixe não queria sair do rio, entre aspas, e o, como chama?
Passarinho.
E o passarinho não podia entrar no mar, no rio. Cada um queria ficar no seu canto, cada um queria continuar com sua vida na prática. Cada um queria continuar com o quê? Sua natureza. Muitas vezes, essa sociedade, essa parceria entre os dois extremos, oponentes, etc., existe muito na vida. E a gente não precisa muito se apressar para procurar outros exemplos, que dentro de nós mesmos nos encontramos o mesmo. Nós temos a alma divina, sobre a qual estudamos semana passada, e temos a alma animal, onde estudamos no shiur anterior ainda. Nós temos visto que o ser humano composto, tínhamos estudado, certo? O que é a alma animal e o que é a alma divina. Então também, como fica um quer material e físico e outro quer espiritual? São dois, não diria diferentes, senão até opostos. Um, o objetivo aqui embaixo na terra, o outro objetivo espiritual, lá em cima, nos céus, para de alguma forma. Então cada um está puxando para outro lado. Então nós temos essas duas almas. Temos simplesmente um que todo que se interessa pelo espiritual e outro que se interessa pelo material e físico. O rei Salomão explicou isto com as seguintes palavras. Diz no livro de Coelet, de Eclesiastes, diz, o espírito da pessoa, Ruach bnei Adam aolá ilemala, que é aquele que sobe para cima, Ruach abema ayoredet ilemata, e o espírito do animal que ela desce para baixo. Nós já tínhamos explicado, inclusive, o exemplo do favor, entre aspas, que Deus fez com o ser humano, que é trazido no livro Yom Yom, uma relação com os animais, que os quadrúpedes, eles estão olhando para o chão, para a terra. E o ser humano foi criado direto que, enquanto ele anda na terra, ele tem a possibilidade de olhar para os céus, ou seja, se elevar para os céus. Então, simplesmente, ele está falando aqui na prática de duas almas que existem dentro da pessoa, se refere ao rei Salomão nesse versículo. Quando a alma divina, ela constantemente tende a se elevar, com o exemplo que dimos semana passada da vela, certo? E a alma, na prática, animal, que ela desce aos assuntos materiais e mundanos. A alma animal está preocupada de quê?
Comida,
coisas físicas. Coisas são mais, como se diz? Não. Tipo animais, coisas que são comum com o animal, coisas que são de instinto.
Instintivo.
Entendeu? Não é? Não tem nobreza, não tem altruísmo aqui. Simplesmente não tem. Você vai, que tem fome, vai comer, acabou. E ao contrário, o ser humano é pior ainda. Por quê? Você não vê os animais indo num restaurante. O ser humano ainda curte, ele cultiva esses prazeres.
Mas isso porque ele tem uma alma.
Mas o conceito é mais
divina também, porque o animal ele só se farta, tá? O homem ainda procura.
Por isso eu digo, nesse sentido, por isso eu digo, o homem utiliza os aptidões dele para caprichar. Ele não vai descansar, ele vai num spa, num resort. Ele simplesmente está procurando um outro, como chamar? Um plus.
mas não é pela alma animal, é pela alma divina.
Mas ele não é pela alma divina?
Sim, claro. Então, se fosse para comer, o cara pegar lá, faz aquele mistura de arroz, feijão, mistura ovo, farinha, e come tudo de uma vez. Não, mas o cara, ele quer ter uma certa...
Mas não tem nada a ver com a alma divina. A alma divina está preocupada com coisas espirituais.
Cara, você não
está preocupada com o steak.
Não.
Compreendo ele.
Que tem alguma... Não. Um refinamento é porque ele não é um animal.
Por isso mesmo, mas não é a alma divina. Essa questão, não é a alma
mas
divina.
Tem influência.
Não é a alma divina, é justamente o fato de ser homem. Mas o lado animal, eu já...
Por ele ter meios para ir além,
exatamente.
Ele acaba
investindo
material mais ainda do que necessário, né? Talvez.
Ou vamos dizer, o lado espiritual seria não gastar o dinheiro num spa, senão dar o dinheiro para necessitados, para causas nobres e altruístas. Por isso que a mensagem de Sedaká está traduzido que
pode levar. Por isso é só 10%.
Não,
mas. Para ele poder gastar o resto no spa.
Não, para ele poder não fazer faltar a família. Peraí. Se ele tem condições para mais, pode dar mais. O conceito aqui não é esse. O conceito aqui, me refiro na prática, por que vale tanto a mensagem de Sedaká? Está traduzido. Porque você está dando para outros aquilo com o qual você poderia estar comprando mais prazeres para você. Você já tem o que precisa, mas você poderia estar a mais. Você ganha 6 mil por mês, você vai ter mais 10 mil, são mais 10 mil que você gastaria, será? Mais alguns prazeres.
Eu discuto que essa diferença na forma do homem se alimentar, na forma de andar, na forma de viver, não tem nada que ver com a alma animal. Estou discutindo que tem que ver com a alma divina.
Não.
Isso daí é... Não é que ele quer se destacar ou qualquer coisa. Tem uma influência nas atitudes animais que a alma divina está influindo.
Não, a alma divina é esse conceito. A alma divina, ela quer espiritualidade. A alma divina, eventualmente, no Shabbat, vamos dizer, ela utiliza... que ela come a mais e melhor. Por quê? Porque é Shabbat, porque está querendo servir a Deus. Mas quando sai um domingo, um feriado, para almoçar num determinado restaurante, para ele se esbanjar, para ele ter prazer, isso não tem a ver com o divino. Não está fazendo porque mitzvah, porque com isso servir a Deus, porque é um dia sagrado, porque é um momento. Não é que ele está fazendo o lado divino. O que, que tem de divino em um restaurante? O que tem de divino em vez de comprar um carrinho que te transporte, comprar uma Maserati? O que tem de divino? Nada. Não é alma divina. Isso é simplesmente o teu ego, o teu lado.
É o refinamento.
O lado animal.
A
alma animal no ser humano é diferente da alma animal do camelo.
Vamos pensar assim, por exemplo, um macaco e uma minhoca. Quem tem mais necessidades materiais, assim? Um macaco, né? Ele brinca mais, ele tal. Não é pelo espiritual dele, é porque ele também é mais refinado que a
minhoca. Mas são das características inatas. O ser humano tem um conceito de evolução também. Por isso que o ser humano, inclusive, não é chamado de animal. Não é um animal. A gente utiliza a expressão de alma animal. E quando falamos nesse sentido, mas ele tem um lado onde ele, de alguma forma, ele investe nesse lado animal. Por ser justamente esse racionalismo, por ter esse poder de comunicação. Por isso que o ser humano é descrito como um medaver. Ele se comunica, ele fala. Essa é a característica do ser humano, grande virtude. Vamos lá. Então, se poderia ser o intuito, se o objetivo fosse que estas duas almas, vamos dizer, lutassem constantemente, ainda vai. Mas nós sabemos que o objetivo não é a luta entre o espiritual e o material, entre o aspecto físico e o aspecto espiritual. O objetivo é justamente refinar a matéria. Não é proibido ir comer bem, mas vamos comer bem com o intuito de servir a Deus. Vamos comer bem no Yom Tov, no Shabbat. Vamos comer bem numa cidade mitzvah. Simplesmente quando a pessoa faz uma, sei lá, uma comemoração de mitzvah. Então, justamente aí transformamos num serviço a Deus. Como diz o nosso Senhor Pastor, que diz: E alta Hashem Elokecha bechol levavcha. Ama Deus, teu Senhor, com todo o teu coração. O que significa ama Deus com todo o teu coração? E está escrito levavcha. Teu coração em hebraico se diz como? Livcha. Não levavcha. Tem beta mais. Então dizem, não sei por que tem beta mais. Para mostrar que devemos amar a Deus com levavcha, com os dois. Os dois, vamos dizer, corações que a gente tem. Os dois lados do coração. Nós temos dois lados no coração. Um é o lado direito e outro lado esquerdo. Qual o sentido? Um espiritual e outro físico material. Um alma divina, outro alma animal. Um é mais nobre do que o outro. Um tem o sangue que vem, como se diz?
O venoso e o outro arterial.
Sim, mas qual a ideia de venoso e arterial? Um vem sujo e outro sai todo refinado e puro. De alguma forma. Então, justamente que nos diz isso, para servir a Deus com os nossos dois instintos. Bishnei Yetzirecha, Yetziratov e Yetzirará, o instinto do bem e o instinto do mal. Então, quando, por exemplo, então, a alma divina, ela tem que trazer que a alma animal, ela se eleva. Então, não é proibido comer aquela comida boa. Mas vamos dar uma conotação mais nobre. Um sentido mais espiritual. Então aí vai chegar simplesmente, se ele tem um prazer, uma vontade de servir a Deus, mesmo assim ele vai querer se aproximar a ele, e através desses meios. Então surge uma pergunta, como pode ser essa, como chama? Essa ligação entre ambos, o lado animal e o lado espiritual? Como podemos fazer um físico e outro espiritual? Não tem um lado em comum? A resposta aqui, não, perdão, de fato a resposta aqui é a mesma resposta que nós encontramos em cada situação quando a gente quer aproximar dois extremos. Nós trazemos algo, um terceiro, que vai fazer o quê?
A ligação.
A ligação entre eles, a mediação, o elo de ligação. E vai ligar um com o outro. Assim também, na alma da pessoa, a Kadosh Baruch Hu criou um intermediário entre os dois. Qual o intermediário entre os dois? Qual o intermediário entre a alma divina e a alma animal? É o que nós chamamos uma alma neutra, podemos dizer assim. É parve, não é nem carne nem leite.
Sim?
Então, como que ela vai? Não está nem para cá nem para lá. E essa é chamada alma nefesh ha-sichlit, alma racional. O intelecto, a razão, o racionalismo que o homem tem, ela que consegue através da razão ligar um com o outro. Se não vamos usar a razão, vai ficar só a alma divina e só a alma animal. Não temos como conectar entre ambos. O que que faz aquele meio campo? A alma intelectual, chamamos de nefesh ha-sichlit. E aí sim, utilizo o meu intelecto, o meu raciocínio para entender, e ver que através da comida também posso servir a Deus. Me alimentando bem, eu tenho forças. Se acorda de manhã, você está em jejum, chega às 11h30, meio-dia, 2 da tarde, 2h30, 3, você não consegue fazer nada. Quando você está bem alimentado, você tem força para fazer o que você precisa. A mesma coisa aqui. Então, aqui acontece um processo. A alma racional, ela recebe, tem uma ideia da alma divina. E ela simplesmente traduz em conceitos físicos. O que seria a ideia? Servir a Deus. Então, eu digo servir a Deus. Como sirvo a Deus? Nós demos um exemplo ontem. Lembra no jogo de ontem? Qual que era? Quando a gente faz uma refeição farta, satisfeita, gostosa, você diz, ah, Baruch Hashem. Agora você vai comer algo que está mal cozido, mal feito, você não curte nada. Dimos exemplo, a pessoa pega uma massa, pega um monte de farinha, pega ovo, azeite, açúcar e chocolate, cacau. Certo? E coloca tudo numa assadeira no forno, mas ele não mistura, não faz nada do jeito que está. Depois de meia hora, ele pega isso daqui e vai comer. O que vai ser?
Agora ou não?
Pior.
Cara.
Certo? Agora, se ele misturou, bateu direitinho na hora da mistura, a farinha com cacau, com ovo, com óleo, com açúcar, que vai ser? Vai ser?
Bolo.
Um ótimo bolo de chocolate. Agora, qual dos dois vai ser para o recheio no final? Certo? São os mesmos ingredientes, a mesma coisa. Qual a diferença? Logicamente, quando tem um capricho no material, você melhor pode servir a Deus também. Então, mais, tem mais prazer, te dá mais vontade. Certo? Quando você está com dor, você não consegue servir a Deus. Quando você está saudável, você consegue. É a mesma coisa. Então, justamente aqui, vai conseguir traduzir em palavras que a alma animal vai conseguir entender. Quem come, come. Mas, se você come o bolo de chocolate de manhã, mesmo que come antes da tefilá, você vai estar melhor. E você vai conseguir rezar com mais calma. Se você são 9:30, 10 da manhã, você acordou 7 da manhã, você está com fome, está em jejum. 10:30, 11, já vai terminar que hora? 10:30, 11, mais ou menos, 11:15. Uma sinagoga que reza mais cedo. Certo? A pessoa acordou 7 da manhã, 11:15 da manhã, ele está faminto. Ele está querendo engolir alguém. Na prática. E se chega em casa e a esposa não tem a comida na mesa, ele engole alguém mesmo. O que acontece? Se você parou um pouquinho, 7:15, lavou a cara, se vestiu, fez bricota chachar e tomou um café com bolo. Aí eu falo, não faz uma refeição. Um pedaço de bolo e um café. Você consegue rezar com mais cabana, com mais tranquilidade, com mais sossego. Não está naquele, como chama? Abafo.
Afobado.
Ah, não abafo. Afobado. É. Parecido às letras. Não tem aquele afobamento para comer, não tem aquela fome na fissura, como dizem. Então, justamente a alma intelectual que te ensina tudo isso, ensina a alma animal, de alguma forma traduz para ela, para como utilizar tudo isso e canalizar no sentido. Você tem que se alimentar.
Você desenvolve essa alma.
É lógico, com estudo. Intelectual, racional. Então você, por exemplo, quer servir a... Você tem que se alimentar. Você pode se alimentar kasher. Ninguém diz para não se alimentar. Certo? Ninguém te diz para não... Vai viajar, você precisa relaxar, ir na piscina, né? Vai separado, homens e mulheres. Uma série de coisas que não é que você não tem que fazer, mas você pode transformar, entre aspas, ou seja, aquele prazer teu no serviço a Deus. Contudo, a alma divina também e a alma animal tem aí um intelecto no meio. E o intelecto da alma divina é o que nós chamamos um intelecto espiritual, um intelecto divino que está refinado, enquanto que o outro também tem um intelecto animal. Não é alma divina.
Ele sabe.
Por isso que não deixei para não responder depois. Mas tem a alma animal que é um intelecto, que é que te leva para o restaurante. Não é a alma divina que te leva ao restaurante. Você utiliza o teu raciocínio, eu quero comer. Mas posso comer melhor. Naquele restaurante, o chefe cozinha melhor, vou ter mais prazer. Que é algo animal. É simples. Isso é o intelecto animal. Não é a alma divina. A alma divina, por natureza, quer divindade. Está preocupada com outras coisas. Então, esses dois intelectos conversam entre si. Porque está num nível já comum. Qual que é o nível?
Já não é mais uma ligação. Agora já apareceu mais um.
Mas esse um faz a ligação entre ambos.
Mas não com equilíbrio, necessariamente. Cada pessoa desenvolve.
Não, aí você evolui. Você desenvolve. É lógico.
Existe o intelecto animal e existe o intelecto
divino. Exatamente.
E existe um que liga os dois?
Não.
É isso?
E eles dois, os dois se falam entre si, porque está no nível intelectual.
Sim.
No nível racional. Então, quando você estuda, quando você lê, você tem as ferramentas para fazer os dois conversarem entre si. Por eso que está en un nivel racional. Por eso que se dice, usted no puede cobrar de alguien que es ignorante. En amar, es así. O ignorante, no puede ser un devotado. Él puede gustar de Dios, puede querer, pero en la ignorancia no tiene cómo, no tiene estas herramientas. ¿Cómo le va a transformar, entre aspas, su alimentación en un servicio a Dios? Fica todo un aspecto de intenciones. Un ejemplo práctico, él iba a decir, ah, pero yo quiero servir a Dios y todo más a través de la comida. Entonces, Dios, estoy comiendo para tener fuerza, no está comiendo caché, está comiendo un día de jejum, será o qué. O sea, está indo, la intención puede ser noble en su ignorancia, pero él precisa saber. Una vez una persona vino en un buen retiro, en un show, la gente dice, tiene un buen retiro, le veo rezar lá, y le faló que le veo en un día de Yom Tov, o de Shabbat, no, Shabbat. Le veo una vez un Shabbat con talit y tefilín. Entonces, él veo lá, y yo Shabbat, faló para él, disculpe, pero hoy Shabbat no se coloca tefilín. Faló, no, pero yo tengo Yurtzeit. Estaba acostumbrado, cuando tenía Yurtzeit, él venía a la sinagoga, colocaba talit y tefilín, día de Yurtzeit. Fue la primera vez que tocó para él que Yurtzeit cayó Shabbat. Él no sabía. Entonces, para él, Yurtzeit, ¿qué se hace? Va a la sinagoga, coloca talit y tefilín, y fa la Kadish. O sea, na inocencia de él, disculpa la expresión, en ignorancia, en un buen sentido, o sea, él estaba creyendo que hacía cosas que.
Conocimiento.
Exacto, por eso digo ignorancia, entre aspas, que no es peyorativo. Él simplemente quería hacer, él dijo, bueno, yo quiero prestar homenaje a mi memoria, no sé si era de padre o de mãe. Entonces, él veía.
Completo.
Con kit completo. E ti ho chiti in Yurtzeit.
Fasi direcina.
E non sabe, probabilmente colloca il filino solo ese día no anno, talvez. O quando tiene un cibo, se la. Vamos là, então, simplesmente ha una divina che fa il intermediario entre asmos. Por isso che temos essa necessidade di perdonare l'alma intellettuale, che è la che traduz os conceitos espirituais em físicos e materiais, ou seja, aquela que consegue de alguma forma transformar. Por quê? Se não fosse pelo material, pelo físico, você não poderia servir a Deus. Eu preciso do animal, preciso do couro para fazer o tefilim. Não adianta. Para fazer as mitzvot eu preciso. Eu preciso do braço para pôr o tefilim. Eu preciso da planta para fazer a brachá do lulav. Eu preciso do mundo físico e material. Não adianta. Então, primeiro, falamos agora há pouco. Amarás a Deus com o quê? Tenho missão de amar a Deus, mas com teu coração. É o lado material. O que eu tenho que fazer é transformar, elevar toda a matéria num conceito espiritual. É isso que faz essa alma intelectual. Ela que traduz os conceitos divinos em conceitos racionais, de forma tal que possamos, através do físico, servir a Deus e chegar a isso. Então, por exemplo, quando a alma divina quer explicar para um animal por que é bom de amar a Deus e aproximar dele. Se vai começar a explicar conceitos espirituais, que Deus é eterno e onipresente e tudo mais, isso não fala para um animal. Ah, um animal está com fome. Ela quer comer. Ela quer prazeres. Ninguém diz que não tenha prazer. Canaliza isso só. Se como por exemplo falar será para um chinês falar em português para ele, não português, estou falando lá no meio do mundo. O Gili, vai falar português semana que vem lá.
Estás fazendo macabro.
Então não vai entender nada. Da mesma forma entra aqui um tradutor, um intérprete que faz essa comunicação entre ambos fluir e acontecer. De como é bom servir a Deus e como podemos simplesmente ter o prazer constante do espiritual. O espiritual tem um prazer constante, o material não. Por quê? Por própria definição. A matéria é finita. E o espiritual é eterno. Então você pode ter prazer de estudar alguma coisa constantemente. Todo dia renova o prazer. Então vocês, por exemplo, está com algo espiritual. Ma se non si cansa, questa è la nuova posizione.
Il mondo è un mondo finito.
Por eso mesmo, ma por eso mesmo, non intendevo. Se gosta di comer hamburger, quanto tempo sai che se consegue comer hamburger consecutivamente? 3 volte per dia.
E se vesti il mesmo versicolo tutto il giorno?
Vai avere una esplicazione differente tutto il giorno. Devi avere un concetto differente.
Ma perché a volte? Per un giattare?
Ma se non vi ho chiamato di esplicazione. Perché come você se coloca, eu concordo com todos esses detalhes. Por isso que está escrito que você tem que fazer isso. Você tem que transformar com renovar. Porque você transformando isso, você vê isso como algo físico e material, e não como algo espiritual. Você não vê como algo novo, não é uma ferramenta que te dá felicidade. A ferramenta não te dá felicidade. A ferramenta te serve para você procurar a felicidade. Como se transformar em alguém melhor, principalmente para ti agora.
Quer dizer o quê?
Por exemplo, eu falava no Shabbat, que o Prigavot tem todas as soluções. Não tem as soluções, são as ferramentas para encontrar as soluções. Como se transforma numa pessoa melhor? Quando você procura, por exemplo, te diz, vai e procura qual característica boa, um bom coração. Então, você tem que começar a ter um bom coração, olhar bem para as pessoas, julgar todo mundo com afabilidade, receber todo mundo bem. Todos aqueles conceitos, por exemplo, fazem de você uma pessoa melhor. Então você sempre vai estudar constantemente e vai aprendendo um lado diferente, um comentário diferente, uma explicação diferente. E como você pode a cada ano se pulindo, a cada semana pulir alguma coisa diferente. Justamente esse é o conceito. Porque se fala justamente porque a voz, na época que o hemisfério norte, conforme a Torá, onde foi da Torá, e lá é verão. Porque quando as pessoas saem para ir para a praia, para viajar e tudo mais, é naquele momento que você decai. Por quê? Porque os prazeres materiais e físicos te começam a seduzir e corromper de alguma forma, espiritualmente falando. Então você vai e se fortalece justamente também porque a voz, porque a voz tem essa força. Porque te ensina que apesar de ter todos esses prazeres, existe uma pessoa maior, algo transcendental. Dali premia, tá, tindi, tembi, nime, resvoni, premia, machem, machem, acadus, bruchu. Saiba na frente do que você irá prestar conta, na frente do rei santo, bendito, shayli. É assim por diante. Agora, se você, o que acontece? Você lê porque é a voto. Você estuda porque é a voto. Você analisa porque é a voto.
Que estudam lá?
Sim.
Então, a função não é a mesma.
Não, a função é a mesma. A função é a mesma, nós estamos ligados com
um dia mais longo.
A gente vem agora para casa mais cedo, que acaba de chamar para colar cedo,
Dá tempo de ir no cinema.
Lá, né? Lá tem mais.
Lá não tem o que fazer.
Não dá na média.
Não, por isso que eu tô falando. Se é que, por exemplo, uma época que o cara tem que se espiritualizar mais, vai para praia, não sei o quê. Aqui é justo ao contrário, não é?
Aqui tem praia mais inteira.
Agora tem música aí porque a volta para acabar com o paciente de qualquer um. É um teste.
Não, o que acontece? Não adianta, você não tem. Tem horário e horário. Você tem que estudar o que você faz.
Se quer vou estudar uma coisa, lê outra, concordo. Aqui se lê.
Se não, se explica depois, estuda um. Que a pessoa, desculpa, sim, porque a pessoa não tem paciência.
Se lê, o que tem paciência é se lê e se estuda isso. Esse é o mais.
Porque você tem que ler o capítulo, mas a ideia é você ler e estudar. Agora, o que acontece? Se você lê, isso cabe a você. Cada um. Você quer? Senta e estuda o capítulo inteiro.
Sim.
Sim? O Shabbat inteiro não vai te alcançar.
Não, mas não aqui no momento que eu acho que a gente está falando é a leitura, que é. Que estudo que quer ler, mano. Estudar. O estudo acho que acrescenta mais.
Lógico que acrescenta mais.
Não, mais do que a leitura.
Mas continua aquele sistema que
a leitura
pessoa apresenta.
Ela gera o timing
para a pessoa. Ah, é? Antigamente mandava alguém estudar e apresentar.
Vamos terminar. Vamos terminar depois eu digo. Então, justamente, a alma, se não fosse a alma intelectual que vai traduzir, se ela intérprete, não vai perceber, inclusive, a importância que isso tem e o grande prazer que você pode ter, inclusive das coisas materiais. As coisas materiais, no sentido espiritual, te dão um prazer maior. Então, você consegue ter esse. Por quê? Porque você transcende. E isso aqui, essa linguagem, que a alma intelectual, consegue traduzir para a alma animal, que a alma animal entende. Então, você é o conceito da transcendentalidade. E a pessoa, ela está, então, constantemente, podemos dizer, entre essas três almas, e ela tem que escolher. A questão, simplesmente, o livre arbítrio, o que que significa, então? O poder de escolha que você tem, de escolher um ou outro.
Você pode alimentar essa alma intelectual que faz a separação, a união das duas, através do estudo.
Você desenvolve, né?
Lógico, né? Você, por isso que é intelectual.
Esse Shabbat,
você desenvolve uma. Não, ele diz que é um elo de ligação.
Aquela intelectual.
A intelectual faz esse elo de ligação.
Você está mais com material animal, está mudando a sala também, mas você não está
igual. Vai mais para o lado espiritual, se você desenvolver ela mais.
Esse Shabbat também é para
achar. Vamos dizer, então eu vou voltar para a nossa comida. Em vez de eu estudar Torá, eu estudo receitas de comida.
Ela sempre só comentar um negócio que eu vou.
Sim, como se fosse uma terceira.
Eu vi que assim, uma das duas, ela é. Essa parte
não,
foi explicada tudo, né? Então, e diz assim que você se alimenta, tem determinadas obstrução quando você não come kashé, isso te tira a compreensão. Às vezes você pega, se você não come kashé, você vai falar alguma coisa de alahá, alguma coisa, a pessoa nem está entendendo o que você está falando e porquê disso, entendeu? Então também às vezes esse físico aí, dependendo como você usa, obstrui o teu.
Não, o que eu quero dizer é o seguinte,
a percepção espiritual.
Você desenvolve essa alma intelectual. Essa alma intelectual você pode desenvolver ela para o lado
animal
ou desenvolver ela para o lado.
Sim, espiritual. Mas o conceito aqui é que é um tipo de ferramenta que você tem com o qual você pode unir as duas, você pode elevar justamente. Animal para um espectro maior e mais elevado.